E vamos ao CBNRH, e nós vamos comentar hoje sobre algo muito comum nas empresas, hein? Empresas querem contratar, pressionam o RH por demanda de pessoas, o RH seleciona um monte, manda para a empresa, e a empresa não encontra ninguém que quer, ou será que a empresa sabe o que ela realmente quer? Jefferson Cardoso, bom dia, Jefferson, é com você.
Bom dia, Gilson. Bom dia aos ouvintes.
Meu caro, então o RH pode ser pressionado a contratar, vai lá atrás, busca alguém e no final quem tanto quer contratar não sabe quem, o que quer realmente.
É bem uma situação corriqueira dentro dos departamentos de gestão de pessoas, principalmente setor de recrutamento e seleção, é que o gestor, né, ele chega com uma pressa, não, eu preciso de contratar alguém urgente, é para ontem, e uma das atividades do recrutamento é planejar esse recrutamento, né? E aí não tem tempo para planejar, aí ele faz aquela triagem, faz um monte de entrevistas, separa alguns candidatos, entrega para o gestor, normalmente um gestor técnico ou um diretor, aí começa o insucesso do fechamento. Por quê? É uma atividade que requer tempo. E os gestores, quando eles chegam a esse ponto, eles já estão desesperados, porque já saiu alguém, ou o comercial vendeu alguma coisa e precisa de gente para entregar. Então, as empresas não se planejam para contratar, e aí contratam mal, ou não contratam, e frustram tanto o candidato quanto o recrutador, né? E um dos setores que mais gira mão de obra no setor de RH, gestão de pessoas, é a parte de recrutamento e seleção. As pessoas ficam contratando, entre aspas, né? recrutando, fazendo vários processos seletivos e tem setores que não fecham. E o que, que é isso, né? Isso daí é falta de planejamento, né? As empresas acham que você vender ou entregar um produto é uma coisa simples, né? Então, muita empresa começa a focar muito na venda e esquece que eu tenho que conhecer muito bem a operação, saber os meus indicadores para saber quanto tempo eu levo e que tipo de profissional eu preciso para entregar aquilo e quanto tempo isso leva. Então, o vendedor vende e a empresa começa a sofrer com a entrega. E joga essa pressão no colo de quem? De quem está recrutando. E o recrutador não tem informação do briefing, né, de saber qual que é a vaga, né, qual que são os requisitos técnicos, quais são os requisitos comportamentais, qual é o feed cultural daquela pessoa, quais são os valores da empresa, e ela não consegue criar um formato de recrutamento processual para poder entregar o candidato mais alinhado à necessidade daquele setor. É comum os setores terceirizarem isso para o RH. Só que o RH não faz nada, ele é só um facilitador. O líder tem que participar de todos esses processos, separar os currículos, fazer a triagem, dá uma lida nos currículos. É muito comum um líder não ler o currículo, né? Falar, qual que você escolheu? Não é qual que o RH escolheu, é qual nós escolhemos, né? Nós, tudo nós. A empresa não é feita de uma pessoa, é nós. E alinhar isso. Depois o RH vai lá, traz um monte de gente, tem que dar um monte de feedback para um monte de candidato. A empresa fica queimada no mercado. Ah, essa vaga... E se você entrar lá em alguns sites, tem um aqui na nossa cidade muito famoso, você entra lá e tem vaga que está como contratação imediata, urgente, há mais de um ano essa vaga está aberta. Ou é uma vaga que é mentira, né? Não, essa vaga não existe, a empresa está fazendo captação apenas, ou é esse problema. A pessoa vai, passa um processo seletivo, mas na hora que cai no colo do gestor, o gestor não tem tempo de fazer entrevista. Ou o gestor fala para o RH, contrata quem se achar melhor. Aí contrata, chega lá no ambiente de trabalho, não era aquilo que eu queria, problema de comunicação. Então, isso é tão corriqueiro e tão estressante para os profissionais de RH que se a empresa olhar com atenção a uma das atividades que é tão importante e essencial para o bom funcionamento de uma organização, ela teria mais sucesso. As empresas têm mais sucesso, o RH entrega os melhores candidatos e o líder toma a melhor decisão. Né? As empresas que não têm sucesso nisso acaba terceirizando para o RH, e o RH ele tem uma parte da competência para fazer isso, a outra está na mão do time.
Agora você colocou um dado interessante, só para te explorar um pouquinho mais essa questão, que eu acho muito legal, a ideia do gestor que requer alguém para ser contratado. Então tô lá, vamos fazer o nosso ouvinte entender, fazer um case aí, né? Estou lá no departamento, eu tenho 10 pessoas que estão subordinadas a mim, certo? Aí eu preciso de contratar mais alguém. Aí eu vou lá para o RH, ó, eu preciso de mais uma pessoa para fazer tal função. Aí na hora que eu vou descrever a função, que tipo de cara eu quero, a gente pensa que é descrever só a atividade, e às vezes a gente se esquece também de entender o perfil da pessoa também. Porque você tem lá 10 pessoas que estão trabalhando com você que são de um determinado perfil. Aí você manda o RH contratar o cara vai para lá, além dele você pode errar na função, né? Tipo, ó, não fui contratado para isso, né? E ao mesmo tempo o cara olha e fala assim, nossa, mas esse é o lugar que eu vou trabalhar? Quer dizer, pô, alguém tinha que ter me avisado antes, né? Que eu ia trabalhar com estas pessoas, com esse tipo de ritmo de trabalho. Tem muito disso também, né, Jefferson?
Sim, as empresas às vezes olham só para hard skill, né? Só para os conhecimentos técnicos, né? Formação, as atividades que vai fazer, experiência técnica, a empresa que veio. Mas esquece que o que mais tem sucesso no ambiente de trabalho é a soft skill, que é aquele conhecimento que vai além do conhecimento técnico, né? Que é a questão cultural, como eu me comporto em relação ao ambiente que eu estou, com as pessoas, como eu reajo ao trabalho no dia a dia, né? É mais ou menos assim, eu tenho uma empresa que é tradicional, e para um setor específico eu quero uma pessoa disruptiva, alguém que veio de uma startup. Cara, a cultura de uma startup é diferente de uma empresa tradicional, e a empresa tem que reconhecer isso. Eu sou engessado, eu tenho processos, eu tenho regras muito rígidas, e eu não posso contratar alguém que não tenha essa cultura. A gente tem visitado algumas empresas, eu tenho acompanhado a CBN nas empresas também, e tem empresa aqui em Maringá que trata profissional de tecnologia como funcionário de fábrica. Não dá, são profissionais totalmente diferentes. É mais ou menos como um hospital tratar o médico, né, profissional da área da medicina, né, que estudou muitos anos, está lá o médico, e os outros profissionais iguais. Não tem o mesmo tratamento. Infelizmente, são vantagens construídas pelo cargo que se ocupa, né? Então você não vai tratar igual. São culturas diferentes dentro da mesma empresa. Mas a empresa precisa reconhecer isso, e principalmente o RH tem que identificar isso e questionar o líder. Tá, o cara que vai trabalhar, ele tem que parecer com quem? Para eu conseguir vislumbrar. E lá dentro do ambiente de trabalho, ele vai se relacionar como com o cliente? Porque na hora que eu vou fazer entrevista, eu falo assim, como que é para você trabalhar num ambiente onde você só aperta botão? Aí a pessoa fala, não, eu não trabalho, eu quero pensar. Então não dá para trabalhar aqui. Aqui é a gente que só aperta botão. A gente não quer que a gente que pense.
Exatamente.
Então é mais ou menos isso.
Agora, legal, para fechar, é mais ou menos aquela coisa, né? Tanto um rapaz como uma moça. Você pergunta assim, qual a pessoa com quem você gostaria de se relacionar, a pessoa que você gostaria de ter do seu lado, ele faz aquela descrição fantástica do ser humano, maravilhoso e tal. Aí alguém conhece a pessoa e fala, você gosta aparentemente disso, mas as pessoas com quem você anda são completamente diferentes. É bem isso que você quer mesmo, é mais isso que os gestores pedem para o RH, né? Alguém que eles idealizam, não alguém que eles realmente querem.
E o RH tem que estar preparado para contestar isso. Isso. Né? Perguntar, mas como assim você quer uma pessoa disruptiva, que pense fora da caixinha, isso. Mas você mesmo não é assim. Ah, é que eu quero trazer essa cultura. Ah, mas se eu trouxer alguém aqui, ele não vai ser aderente à cultura. O próprio sistema da empresa, o mecanismo da empresa vai expurgar essa pessoa em questão de dias. E falar, não faz sentido o que você quer com o que você precisa.
Jefferson, obrigado por essa conversa, meu amigo.
Obrigado, à disposição, até semana que vem.
E você pode encontrar o Jefferson Cardoso no Instagram, acesse, tem trabalhos dele lá.